Nosso temática, entrevista, bate-papo. Estão conosco aqui a coordenadora da 23ª CREA, professora Giovana Rissard Baldin, e a coordenadora pedagógica, Gilmara Buekel Barcelos. Bom dia a elas, bom dia a elas. E inicialmente, professora Giovana Rissard Baldin, que é a coordenadora da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. As principais atividades que estão sendo realizadas pela 23ª CREA, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Estamos aí já no finalizando o primeiro semestre, né, do ano de 2025, e muitas ações, né, que a gente fez aí durante esse semestre juntamente com as escolas. E uma das ações que a gente fez e está fazendo diretamente com as escolas é a questão do ciclo de gestão de governança, né? Então, isso é uma novidade desse ano de 2025, né? Implementado pelo governo do estado, né? E pela Secretaria Estadual de Educação, onde nós temos, então, a possibilidade de estar acompanhando os indicadores de todas as escolas, né? Existe a plataforma que se chama Power BI, né? Onde lá estão todos os indicadores. Os indicadores que a gente observa hoje, né, que a gente acompanha, nós acompanhamos as aulas dadas, quer dizer, todo o professor, no momento que ele chega na sala de aula, ele registra aquela aula que ele está dando para os alunos em todas as turmas. Nós acompanhamos também a frequência, todo o momento em que o aluno se faz presente na escola, que ele responde à chamada, né? Isso gera também o indicativo. Nós temos também a questão das notas, né? No final de cada trimestre, também vai para esta plataforma todas as notas. E também o que nós chamamos de Agiliza, que o Agiliza é todo o recurso que a Secretaria de Estado coloca na conta da autonomia de todas as escolas e aonde essas escolas aplicam. Então, neste cenário todo, nós temos a possibilidade de acompanhar escola por escola. A gente faz reunião mensal com todas as escolas e a gente senta com a direção da escola e examina, então, todos os indicadores. Então, a nossa coordenadoria está bem, né, nos nossos indicadores. Nós temos os indicadores de Agiliza, Betão, no final do ano. A nossa coordenadoria, ela recebeu em cada escola, né, conforme o número de alunos, em torno aí de quase 2 milhões, né, para fazer pequenas reformas, né, e também a aquisição de materiais necessários para o andamento da escola. Então, hoje nós estamos aí, desses 2 milhões e mais o recurso que entra mensalmente, todos os meses entra também recursos na autonomia, nós hoje temos aí 3,6% só que não foram investidos, né? Então, praticamente aí quase todo o recurso que o governo do estado manda para as escolas, eles foram aplicados.
Nós temos esses recursos, esses recursos que vêm do governo do estado, não é? Eles são aplicados em infraestrutura ou somente material? Como é que é?
Ele é dividido em dois, custeio, que Sim. são aqueles materiais que você utiliza, né? Ou troca vidro, né? E troca materiais de uso comum, né? Material higiene, material de consumo, material, né? Lápis, qualquer coisa que precisa, folha de ofício. E demais materiais que são utilizados e também pequenos reparos, né? Por exemplo, precisa fazer um banheiro, uma reforma de um banheiro, isso tudo entra dentro de custeio. E nós temos também investimento, né? Por exemplo, uma compra de um equipamento, compra de um freezer, de uma geladeira. Então, são dois recursos separados, né? O que é investimento e o que é capital. Então, teve escolas aí, por exemplo, as escolas maiores que receberam em torno de 160 mil. Então, é para você ver como eles conseguem também fazer o investimento no que é necessário. Nós temos também a infrequência, que esse, Betão, é uma questão assim, muito problemática. E aí a gente pede aqui que os nossos familiares, que as famílias atentem para isso. Né? Nós estamos aqui com um alto índice de infrequência. Nós estamos com quase 30% de infrequência dos nossos alunos no ensino médio.
Essa é uma das preocupações, além da coordenadoria, dos professores, dos pais, não é? Mas é uma preocupação geral, realmente, a infrequência, não é?
É, a infrequência. Claro, a gente sabe que agora, nesses últimos dias, tem feito frio. A gente entende isso. Mas também a gente vê relatos de diretores que, às vezes, os alunos que estão pegando o transporte escolar, eles vêm para a escola e aquele aluno que mora quase que na frente da escola, ele não aparece. Então, gente, assim, ó, se você fizer a conta, 30% dos alunos, de 100 alunos, 30 não estão indo na escola, a aprendizagem, ela se dá com o aluno na escola. Então, a gente pede aos pais, pede aos alunos que levem a sério a questão da frequência na sala de aula. É, nós temos, assim, escolas com 50% do ensino médio que não estão, que estão com alunos abaixo de 75%. É muita gente que não está na escola.
Como é que está o turno integral nas escolas, hein, professora? Nós temos no Padre Pacífico, no Padre Efren, no Bernardino, é isso?
Isso, nós estamos, sim, nós temos alguns alunos, assim, algumas escolas que estamos também com problemas de infrequência, né? Ou às vezes eles vão trabalhar, eles saem do turno integral e vão para o noturno, aí no noturno acaba gerando a infrequência. Nós temos escolas muito bem, né, que o número não baixou das matrículas iniciais. Então, está sendo um trabalho maravilhoso, e ele é, né, professor Gilmar, um trabalho pedagógico totalmente diferenciado. Então, também a professora Gilmara pode falar um pouquinho dessa questão do trabalho do tempo integral, prof. Gilmara.
Professora Gilmara Bueco Barcelos, que é a coordenadora pedagógica, bom dia.
Bom dia, muito bom estar aqui para falar um pouquinho das ações que estão sendo feitas, né, para garantir a aprendizagem dos nossos alunos, que essa é a nossa real função, né? Hoje, todas as ações da Secretaria de Educação são para que o aluno... É, aluno na escola e aluno aprendendo. Então, essa questão da frequência tem ligação direta com a questão da aprendizagem, né? Então, se o aluno está lá, ele está aprendendo. E como diz a Giovana, a campanha está sendo feita também para que os pais nos ajudem nessa questão, porque a função da escola hoje é a aprendizagem do aluno, mas a função do pai e da mãe é cobrar, né, a família, enfim, é cobrar para que o aluno esteja presente, para que realmente a aprendizagem aconteça. Então, o ensino médio tempo integral é uma forma de que o aluno esteja lá. 9 horas ele fica na escola e ele participando de atividades além da formação geral básica, que é português, matemática, enfim, ele tem atividades também extracurriculares ali dentro do próprio currículo, que preparam para a vida, que preparam para o mercado de trabalho, e nós sabemos da importância disso e temos dados de que alunos que frequentam o ensino médio tempo integral, eles têm mais êxito e têm mais chance no mundo do trabalho lá depois que eles saem do terceiro ano do ensino médio. Então, isso está sendo uma experiência muito positiva, apesar da dificuldade de algumas, de conseguirmos, às vezes, segurar o aluno que acaba querendo ir para o mercado de trabalho.
Os alunos que fazem parte desse turno integral nas escolas, eles recebem algum auxílio, hein?
Aqueles alunos que possuem CAD único, sim. Eles recebem o Todo Jovem na Escola e o PED Meia, né? Que é o Todo Jovem da Escola é um programa do Estado, do Rio Grande do Sul, e o PED Meia é um programa federal. Eles recebem uma bolsa mensal, e também eles, é uma poupança que fica para o final que eles podem sacar no final do ensino médio. Então, mas para isso, eles precisam ter 75% de frequência no mínimo.
Quem não tiver 75% não recebe,
não é? Recebe, não recebe. E a PED Meia é 80%.
Certo.
E aí nós reforçamos a importância do aluno estar na escola, porque 75% é o mínimo. E só 75% não é suficiente. Nós precisamos de mais, nós precisamos estar presentes 90% do tempo na escola para que a aprendizagem aconteça. E esse é o maior, a nossa maior dificuldade, é fazer com que eles entendam isso, que eles precisam estar presentes para que a aprendizagem aconteça realmente e que tenham um êxito até o final do ano para que possam seguir, né, os estudos sem reprovação.
Além desse turno integral, nós também temos o EJA, não é, em duas escolas aqui em Macari, uma escola em Bom Jesus, né, no Padre Efren, no Bernardina, e no Frei Getúlio, em Bom Jesus, não é isso?
É, essa é uma das ações. Sim. Que o que acontecia, estava acontecendo, alunos com 18 anos, não tem mais a obrigatoriedade do ensino fundamental, né? O Estado não tem mais a obrigatoriedade. Acabavam ficando infrequentes e cancelada a matrícula, porque não é mais uma obrigatoriedade. Mas e para onde iam esses alunos? É, 18 anos, eles têm uma caminhada ainda. Então, o Estado incentivou, fortaleceu a EJA em mais três escolas. Então, nós vamos ter em três escolas aqui da 23ª, uma em Bom Jesus e duas aqui, que é o Padre Efrem e o Bernardina. Aqui em Vacaria, o EJA é o EJA Tech, que nós chamamos, que é um EJA profissionalizante. O aluno sai com um certificado profissionalizante de processos jurídicos. Hoje, essa é a formação que eles vão ter em processo jurídico. Eles não saem, não é profissionalizante, eles não saem com o curso de técnico, né? Mas eles saem com um certificado que dá condições e eles terem mais oportunidades de trabalho pro mercado de trabalho e para seguir os estudos se quiserem, né?
Você está ligado aqui na Rádio Fátima, nosso programa temática, 9:36. Nós estamos conversando aqui com a professora Giovana Rissardi, que é a coordenadora da 23ª CRE, com a professora Gilmara Boeck Barcelos, que é a coordenadora pedagógica. A respeito do concurso público, como é que está essa situação, o concurso público do magistério, professora Giovana?
Eu só vou completar um pouquinho a questão do EJA. Se alguém perdeu o momento de inscrição que houve, pode procurar as escolas, que está sendo aceitas inscrições até o 29 de agosto. Então, agora, para o início do semestre, tem oportunidade também daquelas pessoas que perderam essa inscrição. Então, nós vamos ter no Bernardina, aqui em Vacaria, no Padre Efrem e também no Frei Getúlio em Bom Jesus. Então, até 29 de agosto, né, as pessoas maiores de 18 anos, que ainda não concluíram os seus estudos, né, na idade certa, podem voltar a estudar, né, e procurar as escolas, então, para fazer a sua inscrição.
É
29 de agosto. E também dizendo que totalmente EJA gratuito, né? É totalmente gratuito os nossos EJAs. E em relação ao concurso público, nós temos então um edital de concurso público para professores, edital número 1/2025. Então, todo o edital, todas as informações, a gente pode buscar no site www.institutoaocp.org.br ou no site da Secretaria de Educação, educacao.rs.gov.br. Então, vai as inscrições para o concurso público, ele vai até o dia 4 de agosto, né? Então, a gente ainda tem um prazinho. Aqui para CRE, nós temos as seguintes vagas abertas, né? No edital foi aberto para língua portuguesa, letras em inglês, espanhol, artes, educação física, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, química, geografia, história, sociologia, filosofia e educação especial. Para a área 1 não abriu vaga, tá? Então, só para esses componentes dos quais eu falei. Mas qualquer dúvida, a gente fica à disposição também, ou os interessados entrem direto no site ou da Secretaria de Educação ou do Instituto para ver as informações, o que é que precisa, porque ali tem todo o formulário, né, para se inscrever e também todas as explicações necessárias.
O nosso bate-papo aqui no Temática é a coordenadora da 23ª CRE, a professora Giovana Rissardi Baldin, e a coordenadora pedagógica, a professora Gilmara Boeckel Barcelos. Professora Gilmara, a respeito do programa de recomposição, como é que é esse programa, faz favor?
O programa de recomposição de aprendizagem, o objetivo dele é minimizar um pouquinho da dificuldade de aprendizagem que surgiu nos alunos devido ao período da pandemia. Os alunos já tinham, né, uma defasagem na aprendizagem, mas com a pandemia isso se tornou um problema, né? Então, foi criado alguns programas de recomposição. Por exemplo, Se Liga, que é um programa do Instituto Ayrton Senna, que é voltado para alunos de primeiro a terceiro ano que não estavam alfabetizados e já estavam lá no quarto e quinto ano. Então, esse programa vem dentro do próprio horário de aula, são turmas de recomposição de aprendizagem para alfabetização. Nós temos também a Fórmula da Vitória e as salas de aprendizagem contínua, que é a recomposição de aprendizagem de alunos de sexto a nono ano, que muitos estavam com dificuldade na leitura e escrita, isso sempre voltado para português e matemática, que é onde se percebia as maiores dificuldades e de onde vêm esses resultados das provas externas do SAEB e do SAERS. A partir dos resultados é que se formam esses grupos de alunos para essa recomposição de aprendizagem. Também o programa Alfabetiza-Tchê, que é direcionado para os alunos de primeiro e segundo ano da alfabetização. Então, a mostra científica também, que é um trabalho de recomposição de aprendizagem que as escolas estão realizando já, e que nós teremos a nossa mostra regional, que será dia 21/8 no Mercado Público, que é o encontro, então, de todas as escolas da região, apresentando os trabalhos que foram realizados nas mostras de suas escolas. Então, esses programas, eles vêm como um reforço a partir desses resultados dos alunos, para que possamos, para que todos tenham a chance de completar os estudos na idade certa.
Importante realmente essa mostra científica, acontece dia 28 de agosto, não é?
21 de agosto.
21, desculpa.
No Mercado Público. Esse ano nós vamos fazer, vai ser diferente, vai ser lá, e eu acho que vai ser aberto, acho não vai ser aberto a todo, ao público, né? Então vai ser um momento bem especial.
E o calendário da jornada?
A semana que vem, então, os professores entram, os alunos entram em férias a partir do dia 23/7. E os professores, eles têm 24 e 25 uma jornada pedagógica na escola, onde eles vão estudar e esses programas, enfim, os seus planejamentos, que hoje o foco é muito no planejamento do professor, para que realmente a aprendizagem aconteça.
Ok. Deixa eu perguntar à professora Gilvana Rissad Baldin, que é a coordenadora, a respeito da situação das violências nas escolas que tem acontecido, não só aqui em Vacaria, mas em todo o estado, mas claro que nós moramos aqui, nós temos preocupação na região da Grande Vacaria. Como é que a CRE tem essas ações? O que a CRE pode realmente nos dizer a respeito dessa situação, hein?
Bom, esse é um tema, né, que a gente repudia, né? Toda escola repudia o ato de violência, né? Porque a gente está na escola é para primar pela aprendizagem, né? Então, tanto acho que escola quanto sociedade, todos nós repudiamos atos de violência, porque isso tudo é um processo que contribui também para até para dificultar, né, as relações humanas. Então, nós temos, assim, bastante preocupação também em relação a isso, né? Como toda a sociedade no geral, acho que todos os pais, todas as famílias estão muito preocupadas com isso. E a Secretaria de Educação também, sempre preocupada com essa questão. Nós temos, então, um protocolo também que a gente já estudou com as escolas, e a gente encaminha para as escolas e conversa também sempre com as escolas, que é um protocolo de paz e segurança nas escolas, né? E esse documento, ele tem esse objetivo de orientar as ações, conforme cada ato que aconteça na escola, o que o diretor, o orientador da escola deve fazer mediante atos promovidos pelos estudantes. Então, nós temos também na CRE o Núcleo de Bem-Estar, que é onde ele trabalha essas questões de violência, de bullying, juntamente com os nossos orientadores e as nossas direções de escola. Com a capacitação, também para a gente poder estar atentos, né, a qualquer tipo de violência que possa existir. E o que nos chama a atenção, Betão, é que toda essa falta de tolerância que existe, né? Então, todos esses conflitos, eles têm motivos irrelevantes. A gente vai perceber, vai conversar com os alunos, o núcleo tem conversado muito com esses alunos quando acontecem esses atos de violência, e se percebe que são motivos irrelevantes. Então, a gente está fazendo um trabalho junto com o núcleo, com a capacitação. Nós temos a parceria com o Dr. Clovinho, né, que é o OAB Vai à Escola, também tem feito trabalho muito bom de palestra com os estudantes, de conversa com os estudantes sobre o bullying, né, sobre o cyberbullying. E isso também acontece muitas vezes dentro do cyberbullying, né, essa violência começa lá, né, com atos assim bem simplórios, né, e que gera toda essa violência. Nós temos também um convite agora do Dr. Clovinhos, que amanhã, né, vai ter uma palestra sobre essa questão da, dessa violência, né, juntamente com o Ministério Público. E também uma parceira muito grande que a gente tem é a Brigada Militar. É, a gente tem a conversa, toda semana eu vou na Brigada Militar, a gente conversa com eles, a gente pediu também, e eles fazem também um patrulhamento nas nossas escolas, e eles estão presentes nas nossas escolas. Então, justamente o PROERT também está dentro das nossas escolas. Então, todos nós, né, escola, a Brigada, né, a sociedade civil, a gente está preocupado e temos essas ações. E também acho que eu gostaria de pedir também aos pais, né, uma colaboração muito grande nesse sentido, de que realmente converse com os filhos, né? E a gente às vezes não sabe o que o nosso filho às vezes tem também dentro da mochila, dá uma olhada, né? Dá uma averiguada, né? Cuidar muito com essa questão das redes sociais. É, então, muitas coisas acontecem na rede social. Ver realmente o que meu filho está vendo no quarto, né? Porque às vezes geralmente, a gente acha que ele está lá no quarto e lá nas quatro paredes, né? Daqui a pouco também está vendo alguns atos de violência. E assistindo a atos de violência. Então, que também a gente pede para as escolas que qualquer ação, qualquer identificação que se tenha de diferente, que se vá para os canais também, que se utilize os canais de denúncia, né? Então, que a gente junto possa entrar em um conjunto de ações que a gente possa também agir, né, para que evitar esse tipo de violência. E também a gente observa que a violência está fora dos muros da escola, né? Então, a gente pede ajuda também a todos, né?
É verdade, é o importante realmente essas ações que são realizadas na área da educação para a gente coibir a violência realmente que está instalada, que está acontecendo ali na nossa frente, e a gente tem que tomar essas providências. Coordenadora da educação, sobre uniformes, chegaram todos, como está a situação, principalmente os uniformes de inverno, como é que está a situação?
Isso, nós estamos ainda algumas escolas terminando a questão do recebimento dos uniformes, né? Mas a grande maioria já receberam, tá? Foram entregues na 23ª 61.655 peças. Nós temos ainda para entregar 11 mil peças. Muitas dessas peças estão nas escolas que elas estão entregando. E também aqui a gente pede para os pais, para os alunos menores que ainda não foram retirar, procurem as escolas para retirar os uniformes. E nós temos agora, estamos entrando agora na fase de remanejo. O que que acontece? Como tem as escolas que receberam a mais, né, tinha quase 10% a mais, a coordenadoria agora vai fazer o remanejo daqueles uniformes que estão sobrando em uma escola, nós vamos repassar para outra escola. E os aluninhos do primeiro ano de ensino fundamental, que não estavam na rede ainda, também já solicitaram, após 1º de abril, os uniformes vão chegar posteriormente. Então, todo o kit aí, que são 10 peças, estão sendo entregues, ou aqueles que ainda não receberam, irão receber.
A respeito, senhora coordenadora da 23ª CREA, professora Gilvana Ricciardi Baldin, sobre o muro da lateral da escola Irmão Getúlio, como é que está essa situação, hein?
Sim, essa situação, a empresa, no ano de 2024, ela não conseguiu terminar, né, que foi contratada para terminar. Nós estamos juntamente com a Secretaria da Educação, já conversamos lá com o pessoal de obras, que é pessoas encarregadas sobre isso, estão sendo tomadas as devidas providências, né? Porque quando a empresa não termina a licitação a qual ela foi contratada, ela tem uma série de protocolos para atingir e para vencer. Mas está sendo, sim, visto e olhado essa questão.
No minuto, senhora coordenadora da 23ª CREA, professora Gilvana Ricciardi Baldin, qual é a orientação, qual é a mensagem que a senhora deixa aos professores, aos servidores, aos alunos e aos pais de alunos, hein?
Eu quero te dizer o seguinte, Emiro, que a gente tem feito acompanhamento diretamente nas escolas, conversado, né? A gente fez toda semana praticamente a gente está na escola, e a gente tem um serviço de mentoria, também um trabalho de mentoria nas nossas escolas toda semana. Então eu quero só parabenizar as nossas escolas, Miro, porque assim, ó, nós estamos... Ah, desculpa, Betão, troquei teu nome, né?
Não, irmão.
Irmão, Betão, desculpa. Nós estamos satisfeito com o trabalho, tá? Com o trabalho que é feito nas nossas escolas, e parabenizar todos, professores, funcionários e direção de escola, pelo trabalho, né? Os nossos índices, né? O nosso resultado, a gente só se preocupa um pouco com essa questão da infrequência, quer dizer, se preocupa bastante. Temos então que parabenizar e dizer que estamos à disposição de todos, para que a gente consiga também alcançar o nosso IDEB, né? Porque a gente tem as nossas metas e vamos alcançar, né? Pelo trabalho e pelo esforço de todos.
Ok, mais uma vez quero agradecer aqui a coordenadora da 23ª CRE, professora Gilvana Rissardi Baldin, a coordenadora pedagógica Gilmara Bueco Barcelos, que foram os convidados do Temática nesta manhã de quinta-feira aqui na tua Rádio Fátima de Vacaria.